Capítulo 3 – O povo de Deus foi liberto do Egito. Ponto 1 – Exemplo do povo de Deus quando foi liberto do Egito. Há muitos anos atrás, o povo de Deus estava escravo por causa dos seus pecados. O povo estava enlaçado nas coisas do mundo, acreditando nas coisas do mundo, nas pessoas do mundo, nos governos, etc. Foi só uma questão de tempo e essas próprias pessoas em quem eles confiaram os amarraram, os escravizaram. Então, com a mão forte, Deus usou-se de Moisés para os libertar. Moisés dizia ao faraó, deixa o meu povo ir. Mas o faraó não deixou o povo ir, porque ele era arrogante, era poderoso. O faraó achava que ele era o posso, quero e mando. Ele estava cheio de orgulho, então não deixou o povo ir servir a Deus. O que é que Deus fez? Castigou o faraó e o seu regime com pragas. 1. As pragas. Veio a primeira praga e todos pensaram, oh, é coincidência. A segunda praga chegou, e disseram, isto não é nada. Veio a terceira praga, a quarta, até que foram tantas, que o faraó não aguentou. E um dia o faraó amaldiçoou o povo de Deus, se vos torno a ver, mato toda a gente. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado, porque nenhuma ferramenta apontada contra nós pode prevalecer. Aquilo que os ímpios proferirem contra nós, é isso que vai cair sobre eles. É a lei de Deus de semear e colher. Um dia, quando Jesus foi preso, o Pedro tentou defender Jesus pegando numa espada para matar o soldado que ia prender Jesus. O soldado desviou-se, mas mesmo assim a espada de Pedro cortou-lhe a orelha. Jesus pegou na orelha, curou o soldado, e disse ao Pedro. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada à espada morrerão. 2. Deus dá instruções ao Moisés. Diz a todo o povo que pegue num cordeiro sem mancha e que faça um sacrifício, matando o cordeiro. Depois peguem no sangue desse cordeiro, e barrem na porta da sua casa para que a sua casa esteja protegida pelo sangue do cordeiro. O povo obedeceu, e pôs o sangue do cordeiro na porta, na parte de cima, de baixo, esquerda e direita. Isto é muito importante porque tipifica Cristo na cruz, o cordeiro enviado por Deus. 3. O Cordeiro de Deus. Antes de Jesus vir à terra, as pessoas de tempos a tempos vinham ao templo em tempos marcados, e traziam os seus cordeiros, sacrificando-os e dizendo, ó Deus, eu falhei e por isso eu devia ser condenado. Aceita a morte deste cordeiro que não tem manchas, não tem pecado, eu é que pequei. Aceita esta troca. E Deus aceitava. Quando Jesus veio, ele era chamado o Cordeiro de Deus, para que de uma vez por todas um cordeiro enviado por Deus morresse nas nossas vezes. 4. As portas barradas. Voltando à história do Egito, todos os crentes obedeceram às instruções de Deus. Quando o anjo da morte entrou no Egito, ouviram-se gritos dilacerantes dos pais e mães que viram que os seus filhos tinham morrido. Mas nas casas dos crentes, cujas portas estavam barradas com o sangue, nada de mal se passou porque estavam protegidos por Deus. Aquele sangue era um símbolo para que o anjo da morte não pudesse entrar. Ponto 2. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, fica protegida com o sangue de Jesus. Qual é o lado prático para hoje? Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ele fica com o sangue de Jesus barrado na porta do seu coração e o anjo de morte não tem como entrar na sua vida. Hoje em dia nós ouvimos as pessoas do mundo a gritar, assim como naqueles dias o povo de Deus ouviu os vizinhos aos gritos, meu filho morreu. Não sei o que se passa. E agora? Nós temos que compreender o paralelo. Quando você ouve um vizinho, colega, amigo, etc., a chorar, a minha filha, o meu marido está a morrer com cancro, o meu filho tem sida, perdi o emprego. Isso são as maldições na vida de quem não anda com Deus. 1. As maldições. Essas maldições estão a matar as pessoas, estão a destruí-las. Isso são os demónios que estão a castigar as pessoas. Porquê? Porque as pessoas não dão ouvidos a Deus. Não querem saber de Deus. Acham que sabem tudo. Riem-se das coisas de Deus. Riem-se da casa de Deus e dos ministros de Deus. Então Deus os abandona e os deixa à mercê dos demónios. É por isso que as pessoas estão a sofrer. 2. A proteção de Deus. Na altura do Egito, o povo de Deus viu a mão poderosa de Deus. O povo de Deus viu que todo aquele que tinha barrado a sua porta com o sangue, não sofreu dano algum. O povo estava calçado e vestido, com mala pronta para sair do Egito e ir em direção à terra prometida. Este batismo é mais do que mergulhar na água, é o sinónimo de que eu vou sair de onde estou, sair das amizades que tenho. Deixar de andar com as pessoas que gozam a Deus. Deixar de andar com quem não quer nada com Deus. 3. Não andar com pessoas que não gostam de Deus. Eu não posso mais andar com pessoas que não gostam de Deus. Eu tenho que optar por ser amigo dos amigos de Deus. Ah, mas assim o meu pai fica ofendido. Ela é a minha mãe, o meu tio, o meu primo, certamente não vou ofender a Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu pai, que está nos céus. A pessoa tem que optar. Você quer agradar a quem? Ao seu pai? Sua mãe? Seu patrão? Ao governo? Certamente não vou ofender a Deus. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a pessoa mais importante de todas. Ponto 3. A caminhada começa. Finalmente o povo saiu de Egito. O faraó estava de rastos, arrasado, pois ele tinha sido derrotado por um povo que era escravo, e que aos olhos de faraó era um povo de miseráveis. O faraó invocou os seus deuses, chamou os seus padres. Ele foi aos seus hospitais, às clínicas, tal e qual como as pessoas de hoje têm os seus deuses. Mas não lhe valeu de nada. 1. A chegada ao Mar Vermelho. O povo saiu do Egito e estava em direção à Terra Prometida. Entretanto, alguém falou ao faraó: grande faraó que tu és, com todo o dinheiro, com o petróleo, com o exército, com tudo na mão, a tua própria religião e deixas que os teus escravos se vão embora. E faraó furioso disse: o quê? Eu, fraco? Derrotado? Nunca. Então foi atrás do povo com o seu poderoso exército. Enquanto isso, o povo de Deus ia a pé, sem armas, com os filhos, com os netos, devagarinho. Qual era a hipótese que o povo de Deus tinha contra aquele exército? 0. A lição a tirar: ao ser batizado, você vai escapar do inferno e do diabo. Mas pensa que o diabo vai desistir? Não vai. O diabo quer trazê-lo de volta para a escravatura. Para os caminhos velhos, para os pensamentos velhos, para as amizades doentias. O diabo quer trazer você de volta. Então ele lança o exército poderoso atrás de si e você pensa: não tenho hipótese, tenho que me render. Mas você não pode desistir. Ponto 4. Não ceda na caminhada com Deus. Deus vai abrir um caminho para si. O povo estava à frente do Mar Vermelho, não tinham como fugir ao exército do faraó. Mas Moisés levantou o seu cajado, tocou nas águas e Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Êxodo, capítulo 14, versículos 21 e 22. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Se você não ceder na caminhada com Deus, se você não vacilar, se você não se dobrar seja quem for, certamente Deus vai abrir um caminho para si. Deus vai abrir um caminho mesmo onde não há caminho nenhum, porque Jesus é o caminho. Deus não vai estar com aquele que acha que um governante ou sistema do mundo é melhor ou maior do que Deus. Uma pessoa assim está a construir a casa na areia. Uma pessoa assim vai ver na sua vida desgraça e problemas. Por quê? Ele saiu fora da proteção de Deus. Temos que enquadrar esta história na nossa vida, pois é isso que acontece com muita gente. Aquele povo não tinha salvação possível, mas Deus fez o que mais ninguém pode fazer. Deus abriu um caminho onde não havia caminho. 1. Jesus faz um caminho. Jesus é o mesmo hoje, como era antigamente. Ele também faz um caminho na sua vida, onde atualmente não existe nenhum caminho. Ele arranja coisas até que não existem, só para o abençoar. Se tão somente você não olhar para trás, você não desistir, você não se encurvar a outros deuses. Então aí Deus diz, já que ele acredita em mim, eu vou ser o Deus dele. E para Deus nada é impossível, não há outro como ele. Deus quer ver o que está no coração. Por que é que Deus permite certas coisas? Por que é que por vezes até parece que Deus está surdo, ou demora a responder? O calendário de Deus é diferente do nosso. Deus quer ver quem é que realmente crê nele, quem é que realmente segue Deus ao ponto de não trocar Deus por ninguém. 2. A fornalha de fogo ardente. Quando nós não nos dobramos como Mesaque, Sadraque, Abednego na fornalha de fogo ardente, o diabo vai aquecer a fornalha duas vezes mais. Daniel, capítulo 3. Se a pessoa continua a não se dobrar, o diabo aquece três vezes mais. O diabo aquece quatro vezes, até chegar a sete vezes mais. Parece que Deus não aparece, mas ele está lá ao lado. 2. Deus estava no meio do problema. Deus não tirou os jovens do problema, mas Deus estava com os jovens no meio do problema. Deus os protegeu e os livrou. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. 3. A vitória. Entretanto o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, eles iam a pé com crianças, malas, iam devagarinho, e o exército do faraó tinha cavalos e armas. Por que razão o exército não conseguia atingir o povo? O que é que se passou? Deus fez uma coisa sobrenatural. Êxodo, capítulo 14, versículos 19 e 20. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Deus pôs luz para a frente para que o povo visse o caminho, mas pôs trevas tão profundas para trás, que o exército do faraó não conseguia ver o povo de Deus. Se você confiar em Deus, não só ele abre um caminho, mas ele vai fazer com que o seu inimigo não o consiga alcançar. Pode parecer que está quase a alcançar, pode parecer que as coisas estão cada vez piores, mas eles não te vão alcançar, porque se Deus é contigo, ninguém pode ser contra ti. O Mar Vermelho aberto foi um batismo nas águas em massa. O batismo daquele povo foi eles terem saído da terra da escravatura e passado para o lado de lá. Ponto 5. Aspecto prático do batismo. Todos os demónios ficam afogados nas águas do batismo. Quando o povo de Deus chegou ao outro lado do Mar Vermelho, Moisés tocou na água e o mar se fechou. Então todos os inimigos de Deus morreram afogados. Êxodo, capítulo 14, versículos 26 a 28. E disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Duas coisas aconteceram. 1. O inimigo veio atrás do povo, mesmo depois de o povo estar salvo. 2. O inimigo foi afogado no Mar Vermelho, no batismo. O lado mais importante de todos quando você é batizado nas águas é o aspecto prático do batismo. Os demónios que vinham atrás de si, quer você soubesse ou não, ficam afogados nas águas. É por isso que quase sempre a pessoa que vai ser batizada é atacada com problemas, com coisas estranhas nas vésperas. Por quê? Porque o diabo sabe que ele fica afogado de uma vez por todas quando a pessoa é batizada nas águas. Ponto 6. Depois de ser batizado, só um caminho. É andar com Deus. Depois do batismo, primeiro, não posso voltar atrás, O mar já se fechou. Segundo, só tem um caminho, andar com Deus. 1. O deserto. Deus levou o povo a passar por um deserto, antes de chegar à terra prometida. Mas mesmo assim, o povo não passou fome no deserto, não passou doenças no deserto. Mesmo estando no deserto, não lhes faltou nada. É muito importante dizer isto, porque muito crente não entende o que é ser salvo. Eles querem a bênção de Deus, mas continuam a viver da mesma maneira. Mas continuam a viver à maneira do mundo. Mas continuam com amigos que detestam Deus. Muito crente nunca é abençoado, ou se é, é muito pouco, porque ele continua a acreditar no sistema do faraó, porque continua a acreditar no sistema que os homens fazem, pensando que isso é o que o vai ajudar, salvar, etc. Então Deus fica irritado, e não abençoa esses crentes. O que é que havia no deserto? Não havia farmácias nem hospitais. Não havia casas nem carros. Não havia lojas, não havia nada. Então o povo de Deus só tinha uma opção, depender de Deus. E era isso que Deus queria ensinar ao povo. 2. Deus supre todas as necessidades. Deus pode suprir todas as necessidades, e nós não precisamos de mais ninguém. Naquela altura no deserto, ninguém passou fome. Ninguém passou sede. A roupa não se estragava. Não havia doentes. À noite no deserto, faz um frio que pode atingir menos 20 graus. E durante o dia atinge 40, 50 graus. Mas ninguém morreu com o frio porque à noite Deus punha uma lareira que era a coluna de fogo. Nem ninguém morreu do calor durante o dia, porque havia uma nuvem branca, que fazia ar-condicionado. Êxodo, capítulo 13, versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Deus queria ensinar ao seu povo, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que supre todas as tuas necessidades, eu sou o Deus que sara as tuas enfermidades, eu sou o Deus que te providencio. Já não sou deste mundo. Eu vivo neste mundo, mas eu já não sou deste mundo. Quando Deus levou o povo pelo deserto, ele queria mostrar-lhes muitas coisas, mas o coração do povo ainda estava cheio do mundo. Para Deus é fácil tirar a pessoa da escravatura, da doença, da pobreza, etc. Mas é difícil conseguir tirar o Egito do coração. Não é Deus que vai tirar o Egito do coração, é você que tem que trabalhar nisso. Em África diz-se assim, é fácil tirar um macaco da selva, mas tirar a selva de dentro do coração do macaco, você pode embelezar o macaco, pôr-lhe um fato e uma gravata, pôr-lhe uns óculos, pô-lo num carro ou pôr no avião, mas lhe garanto o macaco fará sempre macacadas. A Bíblia fala de um homem chamado Nabucodonosor. Ele era um imperador que tinha muitos países debaixo dele. Então o coração de Nabucodonosor encheu-se de vaidade, e ele queria ser Deus. Uma coisa levou a outra, e Deus o castigou, tirou-lhe o espírito de homem e pôs-lhe o espírito de boi. Daniel, capítulo 4, versículo 33. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. O que aconteceu? O Nabucodonosor, um homem com muito dinheiro e um grande exército, estava a ser visto a comer relva, como um animal. Passados uns tempos Deus voltou a colocar nele o espírito de homem, para ver se ele tinha aprendido a lição. Daniel, capítulo 4, versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. O rei Nabucodonosor reconheceu que Deus é mesmo Deus. Mas, por exemplo, o filho do rei Nabucodonosor não aprendeu com a história do pai. Daniel, capítulo 5, versículos 1 a 31. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Aparece uma mão misteriosa que começa a escrever na parede. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na estucada parede do Palácio Real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei chamou todos os sábios dele, mas ninguém podia ler aquilo. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei, o filho do Nabucodonosor, chamou Daniel. Daniel, capítulo 5, versículos 17 a 24. Então, respondeu Daniel e disse na presença do rei, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei! Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. Mas, quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles, além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Daniel disse assim, Deus está a dizer que tu és um louco. Só porque és rei e tens dinheiro e exército, pensas que és uma grande pessoa. Estás a usar os utensílios de Deus. Tu ultrapassaste o teu limite. Era suficiente tu teres visto quem era o teu pai, o que Deus fez com o teu pai, a ver se ele aprendia a lição, mas tu não aprendeste nada. Daniel, capítulo 5, versículos 25 a 28. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Men, Men, Tekel Upharsin. Esta é a interpretação daquilo, Men, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Nesse mesmo noite ele morreu, e o império dele, que tinha sido construído pelo seu pai, foi dado a outro governo. Aqui vemos que com Deus ninguém brinca.